Meu caro amigo e governador do estado do Paraná, Roberto Requião. Meu caro Reynaldo de Stefanas, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Meu caro companheiro Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Meu caro Orlando Pessutti, vice-governador do estado do Paraná. Desembargador José Antônio Vidal Coelho, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, senador Neuto Conto, deputados federais Afonso Rank, Carlos Melles, Luiz Carlos Cetim, vice-presidente da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária da Câmara dos Deputados, Marcelo Almeida, Ratinho Júnior e Rodrigo Rocha Loures, senhoras e senhores deputados estaduais aqui presentes, meu caro prefeito Beto Richa, prefeito de Curitiba, demais prefeitos e prefeitas das cidades do interior que estão aqui participando desse evento, nosso querido companheiro Walter Bianchini, secretário da Agricultura e Abastecimento do Paraná, em nome do qual saúdo os demais secretários estaduais, meu caro companheiro Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, meu caro Fábio Meirelles, presidente da Confederação Nacional da Agricultura, senhor Ágio Meneghetti, presidente da Federação da Agricultura do Paraná, senhor João Paulo Koslovski, presidente da Organização das Cooperativas do Paraná, senhoras e senhores agricultores, pecuaristas, nossos queridos empreendedores do campo, jornalistas aqui presentes, meus amigos e minhas amigas. Primeiro, eu preciso fazer o registro da necessidade de nós compreendermos o que estamos participando aqui. O Reynaldo de Stefanas foi preciso. Aliás, eu acho que eu já participei com esse, é o sétimo plano safra que eu participo, e acho que nós nunca tivemos tanta precisão em apresentar um programa para a agricultura brasileira. E isso é o resultado de como nós chegamos a esse plano. Não é uma coisa que o ministro da Agricultura, como habitualmente acontecia, procurava o presidente da República, ou procurava individualmente o ministro do Planejamento, ou procurava individualmente o ministro da Fazenda, ou procurava, quem sabe, o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, e aí se estabelecia, ao invés de uma negociação, uma verdadeira guerra entre aquele que queria dinheiro e aquele que não queria dar. Entre aqueles que muitas vezes preferem fazer os discursos eminentemente corporativos e aqueles que querem construir uma política para o país. Então eu quero aqui registrar o mérito de três pessoas em primeiro lugar: Reynaldo de Stefanes, Guido Mantega e Paulo Bernardo. Segundo, registrar a participação dos deputados e senadores das comissões da agricultura no Congresso Nacional. E terceiro, os empresários que participaram desse acordo e os trabalhadores rurais que participaram desse acordo. Eu penso que houve uma compreensão simplista, mas eu diria muito forte de todos nós. Nós compreendemos que estamos todos dentro de um barco, que tem gente que está na proa, tem gente que está na popa, tem gente que está na cabine, tem gente que está em cima do mastro, tem gente que está no convés, tem gente que está na casa de máquina, tem gente que está limpando o porão. Todos nós sabemos. A gente pode estar onde a gente estiver. Se o barco afundar, todos serão iguais embaixo d'água. Todos serão iguais embaixo d'água. Não haverá distinção de tamanho de propriedade, não haverá distinção do produto que está sendo plantado, não haverá distinção da renda ou da origem social de cada um. Todos nós seremos difuntos. Essa foi a compreensão que permeou a sabedoria e a inteligência das pessoas que fizeram a negociação para que esse acordo pudesse ser anunciado hoje. Eu lembro o quantas vezes foram feitas manifestações em Brasília e quantos planos foram feitos para renegociar a dívida. Se inventou 500 planos. E normalmente acontecia pressão em ano político. Em ano político é uma desgraça. Aparecem os salvadores da pátria para tudo quanto é lado. Acho que não cabe todo mundo no céu, entender todo mundo para a terra para fazer a pressão como se fosse possível. Você inventar um orçamento, inventar um Estado, inventar um dinheiro para atender as demandas dos momentos de campanhas eleitorais. Esse plano não. Ele não foi feito sob pressão. Ele foi feito sob a compreensão da necessidade e do significado que o Brasil tem neste momento da história da humanidade e da história do planeta Terra. Se nós não compreendermos isso e não soubermos aproveitar as oportunidades que estão se apresentando para o Brasil, para a América Latina e, eu diria, para a África, nós corremos o risco de jogarmos fora a oportunidade e daqui a 10 anos ou 15 anos os nossos netos estarem com as mesmas pendengas que nós tivemos na década de 50, na década de 60, na década de 70, de 80, 90 e na primeira década do século XXI. Na verdade, esse plano, ele nos orienta a assumirmos a responsabilidade de um desafio. Um desafio pensando, e não quero que ninguém deixe de pensar, na sua própria produção, no bem-estar da sua família, mas pensar neste país. Vocês estão lembrados quantas vezes alguém disse para nós que o Brasil seria o celeiro do mundo? E quantas vezes a gente pensava que estava chegando lá e que, de repente, a gente não chegava? Ficava a frustração que permeou possivelmente algumas gerações. Um dia, este país compreendeu que precisava investir em tecnologia. E lá, pros idos de 1973, um presidente que talvez tenha sido o mais duro na repressão política da história deste país, criou a Embrapa. E a Embrapa contribuiu com uma revolução neste país que hoje nos coloca como o principal conhecedor tecnológico na área da agricultura tropical. Por isso, montamos um escritório em Gana, porque desconfiamos que a savana africana, em alguns lugares, é muito parecida com o cerrado brasileiro. E os senhores e as senhoras também ouviram há 30 anos atrás, ou há 40, que o cerrado brasileiro não prestava para nada. Havia quem dissesse, por que que não presta? Porque terra que nasce árvore torta não presta para nada. Nós ainda não tínhamos o conhecimento tecnológico para fazer um bom manejo da terra. Na hora que isso foi feito, nós fizemos uma revolução no centro-oeste brasileiro, onde está grande parte do cerrado. Nós trabalhamos com essa hipótese no continente africano. E trabalhamos com essa hipótese no continente latino-americano. Por isso também montamos o escritório da Embrapa em Caracas, para prestar assistência tecnológica a toda parte do continente latino-americano que vai de Caracas até a Guatemala, na divisa com o México. Essa é a ideia. E por que essa decisão de fazer com que a Embrapa saísse do território brasileiro? Porque o mundo, e isso é uma coisa boa, está comendo mais. E nós ainda não temos dimensão do que pode acontecer no mundo, sabe, se continuar 200 milhões de seres humanos tendo acesso à comida a cada ano. Nós temos mais chineses comendo, temos mais indianos comendo, temos mais latino-americanos comendo, temos mais africanos comendo e temos muito mais brasileiros comendo. Tudo isso que é tratado pela imprensa como se fosse uma crise e é vendido no mundo como se fosse uma crise, nós brasileiros, sem nenhuma arrogância e sem nenhuma presunção, precisamos encarar isso que para os outros é uma crise como uma extraordinária oportunidade de nós nos transformarmos verdadeiramente no celeiro do mundo que tanta gente preconizou a vida inteira. Precisamos ter consciência também de que o processo não é um processo mágico. As coisas não podem acontecer, e eu digo isso com a minha experiência de chefe de Estado, mas eu transfiro para vocês como chefe de família ou como empresário. O problema é o mesmo, ele só tem uma dimensão maior. Eu estava vendo aqui o Márcio falar, e o Márcio já elaborou uma nova pauta de reivindicação. Eu nem parabenizei o Silvio aqui da Embrapa, nem parabenizei o nosso companheiro Guedes, sabe, que é o nosso financeiro para a agricultura no Banco do Brasil. Mas nós acabamos de criar um PAC na Embrapa. Um PAC. E eu tomei a iniciativa de chamar o Silvio e falar: Silvio, nós precisamos fazer uma evolução na Embrapa. Ela precisa se espraiar por dentro e por fora desse país. Afinal de contas, o Brasil precisa ser um grande exportador de conhecimento também e não apenas um grande exportador de grãos. Mas eu estava vendo o Márcio falar e eu estava lembrando o seguinte. Isso acontece na casa de vocês. Aconteceu no ano passado e vai acontecer esse ano. Normalmente a mulher que tem mais preocupação se mata, prepara aquela mesa de Natal. Por mais humilde que seja, coloca todas as coisas que tem lá, mata o frango mais gordinho, prepara o peru não sei das quantas, vai comprar suas castanhas, monta a mesa. Aí entra um filho perguntando: mas falta isso, falta aquilo. Sabe? Ou seja, ele nem degustou o que estava na mesa. Ele já está querendo comer o que vai ser comprado o ano que vem. Ou seja, o que nós estamos fazendo hoje aqui, eu tenho, meu caro Renaud, uma revolução na agricultura brasileira. Eu tenho. Eu sei que pela primeira vez, o Ministério da Fazenda senta com você para negociar, junto com o Ministério do Planejamento, sem que haja o antagonismo de você querendo tudo e a Fazenda não querendo nada. Não. Você queria tudo e a Fazenda queria tudo, porque o objetivo era encontrar uma solução para a agricultura brasileira. Essas dívidas impagáveis, porque tem um erro no Estado brasileiro. Quando o cidadão faz uma dívida de 10 e ele não pôde pagar 10, passou 10 anos e ele não pôde pagar, passou 15 anos e ele não pôde pagar,
Primeiro, o Estado é competente de deixar a pessoa ficar devendo 20 anos sem pagar. Segundo, você fica colocando penduricalho em cima de penduricalho, em cima de uma dívida de 10. Se você não pode pagar 10, ela vira 100 mil, aí você nunca mais vai poder pagar. E, portanto, você vira um cidadão ou uma cidadã com nome sujo no Banco do Brasil e o Guedes nunca mais vai querer emprestar dinheiro para as pessoas. Vamos limpar esse negócio. Vamos tirar todos os penduricalhos, ver qual é a dívida real e dar o tempo para as pessoas poderem pagar. Aí o Estado não finge que tem uma dívida, as pessoas não fingem que devem, o Estado passa a ter uma dívida real, as pessoas passam a pagar o real, e eu acho que nós criamos condições de transformar o país num país muito mais produtivo. Nós temos, Riquião, uma dívida ativa, inscrita e não inscrita, de 1.200.000.000.000 de reais. Acredita nisso? Qualquer governo pode dizer, tenho bastante grana, porque tenho uma dívida de 1.200.000.000.000 de reais. O que acontece de fato? Só de pessoas que devem até 10 mil reais e que já estão devendo há mais de 5 anos, são 2.600.000 processos na justiça. E esses processos levam 4 anos na esfera administrativa e depois leva praticamente 8 anos, ou melhor, 12 anos no Poder Judiciário. Ou seja, termina sendo uma estupidez. E eu acho, me desculpe aqui se tiver advogado aqui, eu acho que essa dívida interessa a quem banca esses processos, porque não pode interessar nem o agricultor e nem o Estado. Não pode interessar. Sabem quantos processos nós temos na justiça, meu caro Guedes? 11.600.000 processos. Por conta dessa dívida. Eu não sei se o Paulo já concluiu os estudos, mas eu penso que 80% dos devedores não devem dever 100 mil reais. Então você tem pequenas empresas que abriram, fecharam e estão devendo lá. Cidadão nem existe mais enquanto empresa, mas está a dívida lá. Ou já morreu e não vai pagar. Ou seja, vocês estão lembrados do que eu disse, nós vamos destravar esse país. Nós vamos destravar. Porque esse país tem que aproveitar esse momento para dar um salto de qualidade. Esse país, imagine vocês o que significa, Riquião, se a China resolver comprar carne do Brasil. Imagine o que significa se a Rússia abrir para todos os estados vender nossa carne bovina. Ou seja, o nosso rebanho, que parece grande, vai se transformar num rebanho pequeno. E nós precisamos, nesse momento da história, em que se fala de uma crise de inflação por conta dos alimentos, nós temos que dar a resposta não contendo a capacidade de consumo do povo ou a capacidade de produzir dos empresários e dos trabalhadores. Nós temos é que aumentar a produtividade neste país, incentivar a produtividade. Criar condições para que as pessoas plantem e saibam que não vai acontecer mais o que acontecia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, em que o cidadão era motivado a plantar uma determinada cultura, quando ia colher, todo mundo tinha plantado, ele era obrigado a jogar fora porque não tinha preço. Se nós quisermos que o Brasil se transforme numa agricultura definitivamente, sabe, importante no mundo, é preciso que as regras sejam estáveis, até para as intempéries. Até para as intempéries. Por isso a nossa obsessão de criar um seguro agrícola, sabe, consagrado, para que as pessoas saibam que vão ter oxigênio, chova ou não chova. Se tiver muito sol ou se tiver muita chuva. Que as pessoas vão ter oxigênio para respirar. Porque é isso que motiva alguém sair de casa para plantar uma semente. E o que é que está acontecendo nesse momento? Vocês estão percebendo que nós estamos vivendo uma pequena, eu não diria guerra, mas uma pequena, eu diria um confronto na OMC, nas negociações da rodada de Doha. E o Brasil tem uma posição muito clara. Eu mesmo, a cada ano, falo com os principais 7 ou 8 dirigentes do mundo para ver se a gente combina um jeito de os países ricos, que muitas vezes gastam mais pagando para os agricultores não produzirem do que para os que produzem, que eles flexibilizem o seu mercado agrícola para que os produtos dos países em desenvolvimento possam entrar no seu mercado. Essa é a briga. E, por outro lado, nós queremos que os Estados Unidos diminua o subsídio agrícola que ele dá para os seus agricultores, para que os produtos dos países emergentes e mais pobres também tenham facilidade de chegar aos mercados americanos. O que é que eles querem? Eles querem que a gente flexibilize nos produtos industriais. E nós estamos dispostos a flexibilizar, desde que a flexibilização nos produtos industriais não signifique truncar um país que passou 20 anos sem crescer, que começa a crescer agora e que nós não queremos bloquear o crescimento da nossa indústria também. Esse é o desafio. Eu penso que até o dia 30 de julho, mais ou menos, deveremos ter um desfecho disso. E o Brasil trabalha com a ideia de fazer o acordo. Nós trabalhamos com a ideia de que o acordo ou sai agora e a gente resolve alguns problemas que o mundo está vivendo hoje. Vocês acompanharam a lei da migração aprovada pelo Parlamento Europeu. Vocês estão acompanhando a lei da migração feita pela Itália. E eu tenho claro que só tem um jeito da gente evitar a imigração. Só tem um jeito. É você garantir possibilidade de trabalhar e de viver no seu país de origem. Se não for assim, as pessoas vão migrar para outros países. E eu tenho dito com muita clareza, esse país aqui é um país santo. Nós recebemos estrangeiros aqui desde 1500. Desde 1500. Sabe? Nunca tivemos problema. Depois que nós só não deixamos entrar aqui os franceses e os holandeses, porque eles não quiseram entrar por bem, quiseram entrar na marra. E aí nós tivemos uma pequena peleja e os colocamos para fora. Mas em 1875, chegou o primeiro contingente de alemães aqui. E nós devemos muito a eles. Depois de 1850 e 1870, chegaram os italianos. Nós devemos muito a eles. Depois chegaram os espanhóis. Depois chegaram os japoneses. Depois chegaram outros que vieram para cá contribuir, poloneses, ucranianos, ou seja, toda essa gente ajudou esse país a ser o que é. No começo havia uma certa coisa de não pode se misturar, japonês não pode casar com brasileiro, ucraniano não pode casar com brasileiro, não sei das contas. Hoje virou uma salada de fruta. E é por isso que nós somos assim. É porque nós não tivemos meio da mistura e essa miscigenação criou esse povo extraordinário. Bem, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte. A hora é agora. O governo vai fazer a sua parte. Nós esse ano chegamos a 144 milhões de toneladas de grãos. A soja ontem bateu $590 a tonelada. A gente também precisa ficar alerta, porque a gente não pode achar que a gente não pode fazer acordo porque o preço está bom, Porque o preço bom pode cair. Todo mundo está lembrado por que surgiu o pró-álcool no Brasil. Todo mundo sabe quanto é que estava o preço da tonelada de cana em 73 e quanto é que o preço do açúcar e quanto é que caiu. E aí o que ia fazer com toda a cana plantada? Vamos fazer o pró-álcool, que graças a Deus foi uma decisão acertada. O que nós precisamos é ter consciência de que esse preço é volátil. Sobretudo porque hoje nós temos uma especulação na Bolsa de Mercado Futuro delicada, meu caro Meirelles. Delicada. Ou seja, nós saímos de 13 bilhões para 260 bilhões, sabe, de compra no mercado futuro de alimentos. E até pedi para que o ministro da Economia juntasse uma equipe de pessoas, chamasse o Renaud, para a gente ver quais os efeitos disso no preço dos produtos hoje. Da mesma forma, o petróleo. Porque o mundo desenvolvido, companheiros, quando eles querem discutir o preço do alimento, eles estão jogando a culpa em cima da cana-de-açúcar. É esse tal de etanol do Brasil, esse tal de biodiesel. Eu fui agora na FAO e eu disse para eles não apontarem os dedos sujos de óleo dele e de carvão para o etanol limpo desse país. Sabe, nós, eles não querem discutir quanto que o petróleo tem de incidência no custo do fertilizante. Eles não querem discutir quanto que o petróleo tem de incidência no custo do frete, no custo da energia. Não estão dispostos a discutir isso. E aí quando a gente pergunta, e também não tem nenhuma explicação para o petróleo estar a 140 dólares o barril. Nenhuma. Nenhuma explicação. Aí quando você pergunta para a Petrobras, você pergunta para o nosso amigo Chaves, você pergunta para quem tem petróleo, eles falam, é o consumo da China. Que a China compra tudo. É meia verdade. A outra verdade é que a quantidade de petróleo vendido, sabe, no mercado futuro é igual ao consumo da China. Portanto, não é uma China, são duas Chinas. Uma real que consome e a outra fictícia que está especulando. Sobretudo agora, que depois da crise imobiliária americana, sabe, que porque esses países, você vê que o FMI não está lá. Ele não fala de ajuste fiscal. Os bancos europeus que perderam bilhões e bilhões não aparecem na conta. Se fosse o coitado do Brasil, estava todo mundo aqui querendo meter o bedelho aqui como se nós fôssemos um potinho de água benta. Todo mundo querendo colocar o dedo. Sabe, lá eles vivem uma crise profunda e não se mexe. E o que é que está acontecendo? Os bancos que perderam dinheiro na especulação imobiliária estão agora tentando ganhar dinheiro especulando com alimento e especulando com petróleo. É esse discurso, Riquião, que eu pretendo prepará-lo para levá-lo a semana que vem no G8 em Tóquio, quando vou me encontrar com os países ricos. E nós temos que nos preparar para enfrentar isso. Esse lançamento do plano é a primeira etapa. Amanhã lançaremos o plano para a agricultura familiar, em que também teremos uma palavra de ordem. A palavra de ordem para a agricultura familiar é dobrar a produção de cada pequena propriedade que tem um produtor brasileiro. Chega de produzir a cultura da subsistência. Eu tenho uma terrinha, vou plantar mandioca, vou plantar um milhozinho. Não, é para plantar o que puder plantar, para comer e para vender. Nós temos que dizer para os pequenos que é bom ganhar dinheiro, comprar uma televisão nova, comprar um carro novo, sabe, comprar roupa nova para o filho. Não está escrito na Bíblia que o pequeno tem que ser pobre e que ele pode ganhar bem. Então o governo vai cumprir essa tarefa. Amanhã nós vamos anunciar o financiamento de 60 mil tratores para a agricultura familiar. Nós queremos fazer uma revolução, porque quando o mundo precisar comer, o Brasil tem que dizer, venha comprar. O Brasil tem para vender. Venha comprar. Por isso, eu saio daqui convencido Renaud, diz que o que você anunciou hoje aqui é uma revolução nos hábitos brasileiros de anunciar safra agrícola. Quero parabenizar o governador Requião pelas inovações e pelas políticas, afinal de contas ele tem um secretário da Agricultura que ele tomou de mim, que é uma das figuras mais extraordinárias que nós temos na agricultura familiar. Quero agradecer aos deputados e senadores que tanto contribuíram para que nós pudéssemos chegar a esse momento que estamos vivendo hoje. Agradecer aos empresários que representam as federações, confederações, a OCB aqui, agradecer a colaboração de todos e dizer para você, gente, este país, o Lula só tem mais 2 anos e 6 meses de governo. Pretendo ter 90 de vida. O dado concreto é que a gente não pode ficar debitando nas costas do governo a responsabilidade por tudo. Nós precisamos aprender a construir juntos, para que seja uma coisa nossa. O Renaud disse bem, o programa não é um programa dele, é um programa do governo. Se der errado, tanto o presidente da República quanto o Guido Mantega ou qualquer outro ministro, mesmo o da Cultura, vai sofrer a mesma pressão, porque o programa é nosso, não é dele. Como o programa da Embrapa não é do Silvio, é do governo. Como o programa de investimento de 41 bilhões em ciência e tecnologia não é do ministro da Ciência e Tecnologia, é do país. Porque nós encontramos um jeito de fazer com que a sociedade pudesse participar. Eu quero terminar dizendo a vocês que o Brasil vive um momento ímpar na sua história. Ímpar. De vez em quando eu vejo uma ou outra pessoa, sempre uma minoria, torcendo para não dar certo. Porque é como vai jogar aqui o Atlético e o Curitiba. O torcedor do Curitiba pede a Deus para o Atlético jogar mal. O do Atlético pede a Deus para o Curitiba jogar mal. Ou seja, eles não pensam, vamos fazer um bom jogo. Ganhe quem ganhar, o que é importante é que o povo viva feliz. Governar o país também é assim. Ou seja, as pessoas não têm que torcer para as coisas não darem certo. Vocês acreditam que tem gente torcendo para que tenha inflação? Para poder ter um discursinho para falar mal do governo? Vocês acreditam nisso? Tem gente, porque estão há 3 anos sem ter o que falar. Se tem uma inflação, via, ah, tá aí a inflação. Eu lembro de uma história, Rick, que me contaram um dia, disse que tinha um cara, não vou dizer qual o pensamento político dele, disse que esse cara, nasceu uma criancinha, bebê, e esse cara falava, essa menina vai ter um filho. Passou 30 anos falando disso, até que a menina casou, teve um filho, ele falou, tá vendo, eu não falei? Ora, então tem gente que fica torcendo para as coisas não darem certo. Eu quero dizer para vocês, quem torcer para esse país não dar certo, vai simplesmente quebrar a cara. Se eu não fosse presidente da República, eu ia dizer quebrar outra coisa, mas vai quebrar a cara. E por que vai quebrar a cara? Veja, todos os investimentos que nós fizemos de infraestrutura começarão a desovar agora. Eu duvido que em algum momento os prefeitos desse estado, independentemente do partido a que pertençam, tiveram a quantidade de recursos disponibilizada pelo governo federal como tem agora. Prefeitos do PSDB, do PSL, do PT, do PMDB, de tudo como partido político. Segundo, nós estamos fazendo mais de ferrovia nesses 4 anos, mais do que tudo que foi feito nos últimos 20 anos nesse país. Segundo, nós estamos determinados não apenas a recuperar os portos que estamos recuperando, mas fazer o que precisa fazer. Terceiro, nós estamos determinados a fazer no Brasil, Riquelme, mais 4 siderúrgicas novas. Nós não queremos mais Cavalo do Rio Doce seja apenas exportadora de minério de ferro. Nós queremos que ela exporte valor agregado de coisas produzidas nesse país, que gere dinheiro nesse país, que gere emprego nesse país. Nós, o ano que vem, começaremos a explorar o petróleo do pré-sal, o que não é pouca coisa. Nós estaremos fazendo uma refinaria no Maranhão para gasolina prêmio de 19 bilhões de reais. Ela vai refinar 600 mil barris dia. Estamos fazendo outra, vamos anunciar o ano que vem outra em Fortaleza de 11 bilhões de dólares para 300 mil barris dia. Por quê? Porque nós não queremos ser exportador de óleo cru. Nós queremos ser exportador, sabe, de derivados do petróleo com valor agregado. Nós nem queremos entrar na OPEP. Nem queremos entrar na OPEP. Ao mesmo tempo, todo o processo de investimento que está sendo feito nesse país, ele vai começar a brotar o ano que vem. Vocês sabem que toda vez que a gente faz muito investimento, no primeiro momento ele é demanda. Quando a gente está produzindo 10 fábricas de cimento, como estamos fazendo agora no Brasil, no momento da construção é consumo e demanda, porque ele está comprando as coisas para construir a fábrica. Ele só vai virar oferta quando a fábrica estiver produzindo cimento. Então, todos os investimentos que nós fizemos na indústria e que nós estamos fazendo agora com esse plano agrícola, na agricultura, certamente daqui a 5 ou 6 meses, 7 meses, isso passará a ser oferta. Na indústria, o ano que vem será oferta. Então, eu acho que o Brasil vive um momento em que eu acredito que os meus filhos e os meus netos vão viver num país muito melhor do que aquele que eu herdei dos meus pais. E vocês têm muita responsabilidade com o futuro desse país. Muito obrigado, boa sorte e boa safra agrícola este ano.